Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, com aquele café. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Eu me chamo André Burgos e todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo, de 8 horas da manhã, com um único, exclusivo objetivo e propósito de te ajudar a acabar com a sua dúvida, com o seu problema. Aquela dúvida que te impede de conquistar ou reconquistar a saúde, autoestima, bem-estar, controlar a ansiedade, a compulsão, tratar 100% o diabetes tipo 2, a hipertensão, a estetose hepática, assim como provavelmente você já viu vários depoimentos dos meus alunos, inclusive aqui, alguns deles eu trouxe para a gente fazer lives para eles compartilharem como se salvam. E vamos lá, a gente está começando agora, vamos só para a vinheta. Bacana, André, bacana. Como funciona a consultoria gratuita? Deixa eu te mostrar agora. Deixa eu dar um gole no café. Tô com dois copos aqui, água com gás e café. Mas antes de eu mostrar, só me dá o feedback aqui. Me diz o seu nome, de onde você está falando e se som e imagem está ok para você, tá bom? Vamos me avisando aqui se tá tudo indo bem. Deixa eu só ver aqui. Bora lá. Eu vou compartilhar aqui e te mostrar como funciona para você participar da consultoria gratuita. Olha só. Cadê? Deixa eu só voltar aqui. Que eu quero mostrar para você. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, seja feriado ou não, faça chuva, faça sol, não importa. Eu venho aqui no meu perfil do Instagram. Se você não conhece, aproveita para chegar aqui e seguir meu perfil, André Burgos. Quando seguir, você vem aqui, toca na minha foto. Aí vai abrir meus stories. Olha só, tá vendo aqui? Tem um monte de perguntinha que eu vou respondendo todo dia. Vai passando, passando, passando. Você vai passar. Aproveita para ver aqui o conteúdo, que provavelmente algum desse conteúdo também é alguma dúvida tua, e aí provavelmente já vai responder. E você vai chegar aqui, ó. Todo dia eu abro caixinha de perguntas, como essa. Basta você ter um pouquinho de boa vontade, chega aqui, toca na caixinha de perguntas, para que eu vejo a sua pergunta e escolha uma dessas perguntas. Olha só, aqui já tem várias, tá? Várias perguntinhas, tá vendo aqui embaixo? Eu escolho uma dessas perguntas para fazer a consultoria gratuita. Hoje, a pergunta da Kênia, que está sempre presente aqui no Instagram. A pergunta da Kênia: faço a carnívora, mas tenho vontade de doce. Então posso incluir chás com adoçante eritritol? Bora falar sobre isso. Sobre como a carnívora pode te ajudar a te salvar com o vício do doce e como o doce também pode destruir a sua dieta carnívora. É uma via de mão dupla. E aí, para evitar erros, você precisa entender como funciona e o que fazer. Ok? Mas antes da gente começar, deixa eu só honrar você que está aqui ao vivo agora. Me dá o feedback. Gilmar está dizendo que não entrou no YouTube. Eita, é verdade. Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está também no YouTube, tinha esquecido de colocar aqui para iniciar no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita para você que está no YouTube. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo. Eu acabei iniciando a live só no Instagram. Estou aqui ao vivo com um único e simples objetivo e propósito de ajudar você a resolver o seu problema. Eu estava mostrando aqui, olha só, para quem está no Instagram, como funciona para participar da consultoria gratuita. Olha só, eu vou mostrar aqui novamente porque eu não iniciei no YouTube. Estou iniciando agora. Deixa eu só trazer aqui de novo. Olha só, para você que chegou aqui agora. Todo dia aqui no meu perfil do Instagram, para você que está no YouTube, está vendo, arroba André Burgos, você aproveita para seguir. Quando começar a me seguir, toca aqui na foto. Você vai ver que vai para os meus stories. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu abro caixinha de perguntas aqui. E aí você pode ver as perguntas. Olha com atenção todas, porque certamente alguma dessas perguntas pode ser uma dúvida sua também, e aí já vai ser resolvida. Você passa, vai chegar aqui, ó. Todo dia eu abro caixinha de perguntas. Todo dia. Basta você ter um pouquinho de boa vontade, vem aqui na pergunta e coloca a sua pergunta. Só isso. Não, custa nada, só precisa de um pouco de boa vontade para você chegar aqui, me seguir e colocar sua pergunta. Simples. E olha só, para hoje, eu escolhi a pergunta da Kenya, que está sempre presente aqui no Instagram, e perguntou: faço a dieta carnívora, mas tenho vontade de doce. Então posso incluir chás com adoçante eritritol? E aí eu escolhi essa pergunta. Eu escolho sempre uma pergunta, aquela pergunta que eu entendo que vai ajudar o maior número de pessoas possível. As demais perguntas eu respondo ao longo do dia e no final da live. Mas olha só, faço carnívora e tenho vontade de doce. Posso consumir, eu vou mostrar alguns artigos aqui. Posso consumir chá com eritritol, adoçado com eritritol? Bora falar sobre isso. Deixa eu só ver aqui. Você que está no YouTube, me dá o feedback aqui se está tudo certo, tudo tranquilo agora. Som e imagem tá ok? Me dá o feedback aqui nos comentários. Aproveita para se apresentar, me diz o seu nome e a cidade de onde você está falando, tá? Enquanto eu vou terminar o café aqui. Vamos tocar a vinheta agora no YouTube. Bora lá, olha só. Todo dia de segunda a sexta-feira eu estou aqui ao vivo para resolver o seu problema. Eu escolho uma dessas perguntas para a gente desenvolver aqui e o tema dieta carnívora, ela pode ser poderosa para acabar com o seu vício do doce. No entanto, se ela não for bem aplicada ou se você não entender pontos importantes, esse vício do doce pode acabar, destruir com a sua dieta carnívora. E eu estou aqui para te ajudar a entender esses dois lados e como você pode se salvar com esse vício do doce, tá bom? Mas antes, deixe-me só cumprimentar vocês que estão aqui. Agora sim, ok. Estou vendo os feedbacks, tem muita gente aqui. Domênica Martinez, bom dia. Ela de assinante, membro. Ela apoia, valoriza nosso trabalho aqui no YouTube. Também tem acesso aos nossos materiais e cursos aqui para os assinantes. Maria Rejane Melo, bom dia. Maria Rejane Melo, também assinante e membro do YouTube, bom dia. Deixa eu só ajeitar a tela. Helenice, bom dia, Helenice. Olha só, agora mandando a mãozinha no YouTube. Grande Valmir Santos, nosso embaixador. Embaixador do protagonista. O Valmir Santos é aluno do programa Protagonista. E também assinante membro aqui do YouTube. Apoia e valoriza nosso trabalho. Assis! Grande Assis, bom dia. Será que é o Assis? Assis Corredor? É isso, Assis? Ou eu estou confundindo? Seja bem-vindo, Assis. André, se eu tomar só água no jejum, não vai atrapalhar meu emagrecimento? Primeiro, não precisa de jejum para emagrecer, tá? E o jejum é justamente, no jejum só entra água com gás, chá e café sem adoçar, tá? Mas entenda, não precisa de jejum para emagrecer. Deixa eu aproveitar aqui que eu tô com uma aguinha com gás, olha só. Adoro. Bora lá. Inclusive, na próxima semana, dos dias 25 a 29, a gente vai fazer de novo o jejum de 5 dias aqui ao vivo, trazendo, olha só, muito conteúdo bacana que a gente vai trazer, fazer as lives nessa jornada de 5 dias de jejum, fazendo aulas, trazendo evidências, trazendo conteúdo que eu não trouxe das outras vezes que a gente fez jejum de 5 dias. Vou medir glicose e cetose aqui ao vivo, assim como eu fiz das outras vezes, tá? E quem quiser participar do jejum de 5 dias, basta entrar no meu canal do Telegram, na minha bio do Instagram, deixa eu mostrar. Se você quiser participar do canal do Telegram, você pode vir gratuitamente, tá? Deixa eu só mostrar aqui pra você. Na minha bio do Instagram. Como eu faço pra entrar no seu canal do Telegram, André? Olha só, aqui no Instagram. Vem aqui, toca aqui nesses links. Tem aqui, ó, canal VIP. Tá vendo? Canal VIP no Telegram. Basta tocar aqui. Continuar. Pronto. Já pode entrar aqui. Aqui no canal do Telegram, eu sempre mando informações e conteúdos, tá? Os links das lives. E na semana do jejum a gente vai mandar mais algumas coisas, tá bom? E para quem não tem Instagram ou não tá no Instagram, aqui na descrição desse vídeo e do podcast tem um link já do canal do Telegram, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos continuando aqui. Simone, Flórida, bom dia. Aqui dando duro no agachamento. em jejum, sem cafeína, cheia de energia, com minha cetose, vida carnívora. Excelente, Simone. Bom treino. Muito bom. Celina, aluna do programa Protagonista. Bom dia, Celina. Drica. Drica acompanha sempre nosso trabalho no Instagram, no YouTube. Assinante e membro aqui do YouTube. Apoia e valoriza nosso trabalho também. Egila Canuto, bom dia. Também está sempre presente. Luciene também. Olha a Luciene, aluna lá do Protagonista, né, Luciene? E Luciene, inclusive, já emagreceu. Me corrija, Luciene, se eu tiver errado. Já quase 14 quilos. Ela mandou uma foto de antes e depois lá no WhatsApp, cara. Que evolução. Que inspiração, Luciene. Posso compartilhar a foto, Luciene? Você que me diz se eu posso compartilhar aqui o seu antes e depois. Heloísa. Heloísa, assinante e membro do YouTube. Bom dia. André, com as frutas com moderação também pode acabar com a dieta carnívora? Não. Mas é só. Quem come fruta não faz dieta carnívora, né? Na carnívora só entra carnes e ovos. Quem come vegetal, numa dieta carnívora, entre aspas, não faz carnívora, faz uma animal-based, tá? Bora lá, Maristela. Bom dia, Maristela. No Instagram. Bora lá. Helenice, quando eu estou fazendo jejum, se eu tomar café mesmo sem açúcar e sem adoçante, me dá muita fome. Então tá fazendo algo errado, Helenice. Tá fazendo algo errado, tá? Porque depois da barreira das 24 horas de jejum, a fome some. Mas se você fala de um jejum curto, de pular um café da manhã, um jantar, tá? Provavelmente a alimentação tá errada, tá? Porque não é para sentir fome. Nem precisa de jejum para emagrecer, muito menos sentir fome, tá? Ó, Gilmara falou, não entrou no YouTube. Agora corrigimos, né? Estamos ao vivo também no YouTube. Francinete, olá no plantão e assistindo. Gratidão, Francinete, aluna lá do programa Protagonista. Grande Francinete. Sempre presente também. Agora sim no YouTube. Maravilha. Dr. Rafael Ferreira, bom dia. Assinante e membro aqui do YouTube. Bom dia, doutor. Helenice, bom dia. Ela de agora, bom dia. Agora sim, ao vivo. Maristela, André, sua voz está ficando diferente durante a live. Olha só, eu tenho percebido isso em todas as lives no YouTube. Todas que eu acompanho, todas, 100%. Nenhuma única exceção. A voz vai ficando mais grave e depois volta. Vai ficando mais grave e depois volta. Eu acredito que seja alguma questão lá no Instagram. De todas as pessoas que eu sigo no Instagram e fazem live, todas elas passam por isso. Então, eu acredito muito que seja uma plataforma, alguma questão no servidor do Instagram, do Facebook, tá? Viamão, olha, Maristela tá no Rio Grande do Sul. Viamão, Ruth, a Ruth assinou nosso programa aqui, nosso canal no YouTube recentemente, né, Ruth? Tá assistindo às aulas, comentando bastante. E ela decidiu entrar, apoiar e valorizar nosso trabalho e tem acesso aos cursos aqui. Regiane, bom dia. Gilmara, tudo ok, ótimo. Rafaela, bom dia, está ok. Ruth, som e imagem ok. Gente, a voz fica distorcida por causa da conexão. Pode ser também, tá? Mas em todas as lives que eu vejo passam por isso. Ruth, sou de Campos dos Goytacazes, do estado do Rio. Maravilha, Ruth. Lili Curi, bom dia. Manu é lá do protagonista e daqui de Recife. Bom dia para todos. Bora lá. Márcia Toshihara, também aluna lá do programa Protagonista. Bom dia, Adriana, Cláudia. Adriana também entrou no protagonista, né, Adriana? Seja bem-vinda, Adriana. O áudio tá um pouco baixo. Bora falar aqui perto do microfone. Essa semana eu tava falando sem fone, perto do microfone tava estourando demais. Mas bora lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu trazer só o microfone para perto. Se o som distorcer, ficar muito alto, me avisem aqui, tá? Bom dia, André. Bom começar com suas orientações. Maravilha. Liduína, bom dia. Liduína, assinante, membro, apoia e valoriza nosso trabalho aqui no YouTube também. Eliana Quilas, bom dia. Magali, estou fazendo meu check-up. Bom dia, Magali. Marielle, aluna lá do protagonista, bom dia. Magali comentou, viciada por doces. Olha só, Magali, deixa eu te contar. Todo ser humano gosta de doce e gosta muito. E eu trouxe alguns artigos aqui para você entender. Porque uma coisa é eu falar, a outra coisa é eu estampar aqui a evidência científica para você entender o que pode fazer a partir de agora. Tá? Então, se você se incomoda com esse vício do doce, tá no local certo. Carolina Oliveira, André, vou fazer o jejum com você. Bora. Segunda-feira a gente começa. A minha última refeição vai ser no domingo. Eu já fiz meu caldo de ossos, terminei ontem. O caldo de ossos, inclusive, eu fiz um pouquinho diferente. Eu fui no mais simples. Basicamente, osso e água e sal. Osso com tutano, água e sal. Eu deixei na panela de pressão por aproximadamente 6 horas, 6 horas e pouquinho. Claro que com aquele intervalo, né? Deixou 1 hora, 40 minutos, desligo, reponho água. Pressão novamente, enfim. Assim como eu já fiz uma live, eu mostrei como eu faço. Mas dessa vez só água e sal e o osso. Maria Rejane Mello, o som está baixo. Estou falando mais próximo aqui do microfone, tá? Vão me dando feedback, por favor. Magali, 64 quilos, 1,71 m. Tá. Ana Cristina, aluna do protagonista, a nossa portuguesa. Aluna lá do programa. Bom dia, Ana. Daniele, bom dia André, emagreci 3,5 quilos, consciente de que escolhi um estilo de vida perfeito. Rafaela, André, tem algum problema de fazer jejum prolongado durante o período menstrual? Não, desconheço qualquer evidência, muito mais uma percepção individual, tá? Percepção individual. Porque olha só, Rafaela, eu desconheço qualquer evidência científica que mostre, ó, uma atenção especial, desconheço. Mas quando a gente olha do período, da perspectiva evolutiva, ora, a espécie humana sempre jejuou, né? Sempre fez parte. Então, o que mais importa, Rafaela, é planejar o jejum para esses jejuns longos ocorrerem, serem realizados em períodos pontuais, mas nos períodos que você não faz o jejum longo, seja de 1, 2, 3, 4, 5, 7 dias ou mais, no período alimentar, você cultive bons hábitos. Atividade física regular, dormir bem, se hidratar bem, comida de verdade, tá? O som está muito baixo. Vamos ver, me diga se melhorou, tá? Bom dia, André. Tudo ok? Maravilha. Para você que está aqui na. Tá aqui no YouTube e no Instagram, me dá o feedback, tá? Sinara, tenho sentido sua falta, Sinara. Lá do protagonista, né? Faz tempo que não aparece na mentoria. Me dá o feedback do som, por favor. Percebo que no Instagram a voz distorce. Sim, eu percebo isso também. Ela vai ficando mais grave, depois volta, né? Marielle, sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A turma do Sul aqui chega forte, né? Claro, André, pode compartilhar para inspirar outras pessoas, muito saudável e muito feliz. Olha só, já que a Luciene autorizou, a Luciene, me atualiza, Luciene. Já foram, se eu não me engano, na mentoria dessa semana, você falou que foram 13 quilos e 900 que emagreceu lá no protagonista. Confere. E a Luciene mandou aqui, um antes e depois. Olha só. Deixa eu tirar aqui. A Luciene emagreceu, se eu não me engano, 13 quilos e 900. A Luciene emagreceu 13,9 kg no protagonista e mandou aqui, ó, o antes e depois. Olha só. Cara, que diferença. Que evolução. Sem precisar comer pouco, sem precisar contar calorias, sem precisar passar fome. Uma salva de palmas para a Luciene, que decidiu se cuidar. Inclusive, a Luciene relatou na mentoria da terça-feira que ela viajou, ela foi para rodízio de pizza, enfim. Manteve o foco. E a Luciene constatou isso na mentoria, que a sensação de estar no controle, não ceder aos impulsos, aos vícios alimentares, foi demais. Justamente a proposta do programa Protagonista, como o nome já diz, é te ensinar o passo a passo para você ficar no controle, no comando, ter absoluto controle sobre os resultados que você deseja para você. Não ceder a vícios por impulso e depois lidar com arrependimento e frustrações, né, Luciene? Uma salva de palmas. Bora lá. Agora, como tá o som? Vamos falando aqui. Deixa eu só honrar vocês aqui. Ruth, assinante membro do YouTube. Ah, é ruim de falar mesmo, mas é Campos dos Goiatazes. Sidney, assinante membro do YouTube também. Olha só. Marielle. Marilei. Eu tinha falado toda vez errado. Desculpa, Marilei. Uma dúvida. André, fiz ontem caldo de ossos. Na última fervura, se coloca mais água ou deixa o que ficou na panela? Depende da quantidade que você quer, Marilei. Quando eu vejo que precisa repor água, eu coloco um pouquinho mais de água. Enfim, depende da quantidade que você busca do caldo de ossos, tá? Grande Nereu, assinante membro, apoia e valoriza nosso trabalho aqui no YouTube. André, bom dia, André. E a todos, muito aprendizado em aprender a ler rótulos. Parabéns pelo novo quadro. Ah, obrigado. Hoje não tem, tá? Hoje não teve produto. Mas a gente vai trazer toda semana. Helenice, áudio melhorou. Obrigado. Aí eu que agradeço. Bom dia, André. Som com ruído de cooler, mas está sossegado. Eu preciso corrigir isso, tá? Bora lá. Som tá ok. Bora lá começar, senão a gente vai, não vai levar o tempo suficiente, tá? Eu vou ajustar aqui. O tema de hoje foi baseado na pergunta da Kenya. Que a Kenya fez essa pergunta aqui. Cadê? Deixa eu tirar aqui só o comentário do grande Nereu. André, faço dieta carnívora. Cadê? Tenho vontade de doce. Então posso incluir chás com adoçante eritritol? Bora falar sobre isso, tá? Deixa eu só ajustar minha tela porque eu tenho umas anotações. Como vocês já sabem, que aqui a gente gosta de ir profundamente, sem mimimi, sem segurar informação, porque o meu objetivo, eu passei por isso, eu também adoro doce, gosto demais, não é pouco. Já me arrependi, já cedi a tentações, já comi doce além do que desejava, comi doce fora de hora e depois vem aquela sensação de arrependimento, frustração. Tá? Então, bora lá. Vamos entender. Olha só, do ponto de vista evolutivo, deixa eu só trazer a tela aqui, porque eu separei uns materiais para comentar com vocês. Deixa eu só compartilhar aqui. Pronto. Do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre comeu doce nas frutas, porque se a gente volta de hoje para 2 milhões e meio de anos, a espécie humana durante 99,5% desse tempo viveu de caça e coleta, priorizando caça. E comia frutas quando encontrava na estação. Frutas azedinhas, amargas, as berries, morango, cereja, mirtilo, framboesa. Frutas menos doces, ok? Entenda isso. Então, nossos ancestrais comiam doce da fruta quando encontravam na estação. Logo, passava-se meses, talvez anos, sem fruta. Entende? Hoje, olha só, hoje, o doce, o açúcar, não só está de fácil acesso, como está abundante e barato. Um quilo do açúcar, se eu não me engano, fica em torno de R$ 1. Muitas vezes bem menos de R$ 1. Um quilo do açúcar. Nossos ancestrais nunca tiveram contato com o açúcar na forma que a gente consome hoje, entende? O açúcar processado, cristalizado, que são calorias vazias. São muitas calorias. Thelma, o som continua baixo. Bora falar bem pertinho do microfone aqui, tá? Eu não sei o que pode ser isso aqui. Som. Será que melhorou agora? Me diz aí se melhorou. Se não, vamos falar pertinho do microfone, tá? Nossos ancestrais encontravam o doce quando tinha na estação. Comia o quanto podia, engordava um pouquinho, porque o doce desperta essa vontade compulsiva de comer mais, mesmo sendo frutas. Todo mundo passa por isso. Hoje, nossos ancestrais, ou desculpa, hoje, o açúcar cristal é barato, é menos de R$ 1 o quilo. Muitas vezes é R$ 1, R$ 1 e pouquinho. Acessível e abundante. Quando você se envolve com comida de mentira. Deixa eu só aumentar aqui, deixar o microfone mais próximo. Quando você se envolve com comida de mentira, ou seja, industrializados, você aumenta as chances de consumir mais açúcar do que seria seguro. O mundo nunca esteve tão gordo e tão doente. A indústria alimentícia, não entenda, quando eu falo indústria alimentícia parece teoria da conspiração, né? Mas não entenda assim, tá? Quando eu falo indústria alimentícia, entenda que o mercado, o capitalismo, né? Quanto maior lucro, melhor para a indústria. Então eles fazem produtos que são deliciosos, hiperpalatáveis. Eles produzem produtos alimentícios que são deliciosos, que te fazem desejar mais, querer mais e mais e mais. E um dos segredos é juntar, combinar açúcar com gordura. Percebe? Sorvete, biscoito recheado, por exemplo. É delicioso, hiperpalatável. A gente deseja mais, a gente quer mais. Nossos ancestrais tinham contato com o açúcar, mas na forma da fruta, o que era bem pouquinho. Mas com a fruta tinha as fibras, os líquidos, os outros nutrientes. Hoje, o açúcar está isolado ali, o açúcar cristal adicionado em produtos alimentícios, combinado com outras substâncias gorduras. Então, é uma forma de consumir algo que a espécie humana não teve contato, que hoje é muito barato, acessível, abundante. Entenda isso, tá? Tô vendo os feedbacks, o som está ótimo. A Cristine, o som está ótimo. A Ruth, o som está ótimo. Maria Rejane Mello, agora. Eu também, eu não sei o que houve aqui, mas eu tô me ouvindo melhor, tá? Que bom que tá ótimo. Se estourar o som, me avisem aqui. Então, olha só, a pergunta. Deixa eu vir aqui. Da Quênia, a gente vai sempre trazer o paralelo para você entender o contexto. Faço a carnívora, mas tenho vontade de doce. Olha só, todo mundo tem vontade de doce. Alguém comentou aqui, sou viciado em doce. Olha só, em algum grau, todo mundo tem vontade de doce. Todo ser humano. Eu não sei quem você é, onde você mora, não sei sua história de vida, mas eu sei que você adora doce. Não sei se você está me vendo ao vivo, vendo a gravação no YouTube, no Instagram, se está ouvindo no podcast, mas eu sei que você adora doce. Eita, realmente, olha só. Faz muito tempo que eu não vejo, né? Gilmar, André, realmente você não come açúcar. O açúcar está R$ 4 o quilo. Olha só, por mais que esteja 4 vezes mais do que o que eu falei aqui, mas ainda é acessível, né? São calorias vazias, baratas e deliciosas. Na verdade, acho que eu confundi com sal, né? O sal tá R$ 1, R$ 1 e pouquinho. Mas faz. Eu nunca comprei açúcar. Quer dizer, antes, quando eu era obeso, sim. Depois de 2013 pra cá, nunca. Mas enfim, entenda isso, entenda o contexto. Quando a gente come algo doce, o sabor doce, do ponto de vista evolutivo, isso poucas pessoas te dizem. Nossos ancestrais comiam doce quando encontrava a fruta na estação. O sabor doce, por mais que a fruta dos nossos ancestrais fossem menos doces do que as frutas de hoje, por mais que sejam tenham sido pouquinho doces, vontade de comer mais e mais e mais e mais. Comiam quanto podiam, engordavam. Porque depois do período das frutas vinha escassez de alimentos. Jejuns forçados. Então, nossos ancestrais viviam em períodos de abundância e períodos de escassez. Nossa genética evoluiu, se adaptou a isso. Entenda que, do ponto de vista genético, a nossa espécie quer perpetuar. Então, ela obtém grandes benefícios em períodos de jejum e benefícios em períodos normais da nutrição. Não é comer avassaladoramente, é comer normal. Ok? Quando a gente fala em doce, do ponto de vista evolutivo, a gente percebe que nossos ancestrais, quando tinham contato com doce, não é que comiam compulsivamente, mas comiam quanto podiam. Hoje, é barato e acessível. E numa forma diferente do que nossos ancestrais comiam. Porque uma coisa é você comer doce através de fruta, outra é através de açúcar ou substância adoçada artificialmente. Porque o sabor doce. Ele aumenta, induz o aumento da produção de hormônios como dopamina, serotonina, que são hormônios relacionados ao conforto, ao prazer e bem-estar. E aí eu quero chegar num momento importante. Eu estou contando isso do ponto de vista evolutivo para você entender. Porque olha só, a Kenya comentou isso. Faço carnívora, mas tenho vontade de doce. Olha só, todo mundo tem vontade de doce. Eu fiz uma consultoria gratuita há poucas semanas aqui. A Elodie, que é assinante membro aqui do YouTube, me perguntou, André, por que eu tenho compulsão por alguns alimentos específicos? Na aula aqui, que eu fiz para você gratuita, eu mostrei como nossas preferências alimentares são desenvolvidas. Por que a gente muitas vezes tem questões compulsivas com grupos alimentares? Tá relacionado à nossa história de vida, tá? Entendendo isso, a Kenya, eu tenho vontade de doce, todo mundo tem. Mas olha só, existem momentos, situações, gatilhos nos quais essas vontades surgem e a gente precisa entender isso para tomar melhores decisões. Porque todo mundo tem vontade de doce. A questão não é ter vontade de doce ou acabar com a vontade de doce. É como você reage quando essa vontade aparece. Entende? Porque olha só, sintetizando aqui para você, a gente está falando como a dieta carnívora, o açúcar ou o doce pode acabar com a sua dieta carnívora. Se você entender isso que a gente está explicando aqui, a dieta carnívora bem feita não precisa ser a carnívora, mas uma alimentação estrategicamente elaborada com muita qualidade, ela vai te ajudar muito a ter controle absoluto do doce. No entanto, se você não entendeu o que a gente está falando aqui, nenhuma estratégia nutricional, nenhum remédio, nada vai ser capaz de te fazer ter melhores ações, atitudes com a vontade do doce. É preciso entender isso. Aqui, deixa eu te mostrar. Por exemplo, coincidentemente, a Kênia fez uma pergunta no qual a gente já tem um material bem interessante aqui. Deixa eu só atualizar a tela, porque eu quero mostrar uns artigos aqui para você. Deixa eu vir aqui ao vivo. Deixa eu só compartilhar a tela. Porque olha só, aqui no canal do YouTube, a gente está fazendo a live agora, essa live aqui, né? 269. Para quem se torna membro, aqui, olha só, na área de membro. Para quem decide apoiar, valorizar nosso trabalho, pelo valor simbólico que é de centavos por dia, né? Na área de membros, eu tenho cursos, receitas e materiais exclusivos para os membros. E sempre a gente está atualizando, tá? Inclusive aqui, ó, um guia do jejum intermitente que a gente vai fazer na próxima semana de até 5 dias. Existem os bastidores que são importantes para quem vai fazer essa jornada com a gente. Tá aqui. Mas enfim, tem cursos como secar e desinchar em tempo recorde, muitas vezes comendo mais. Aqui, ó. Mas o que eu quero mostrar para você é aqui na dieta carnívora, tem um curso completo da dieta carnívora que eu quero mostrar aqui. Cadê? O platô, leite. Olha só, essa aula aqui, dieta carnívora para acabar com o vício do doce. Tá explicado aqui. Como a dieta carnívora bem elaborada, ela vai ser uma ferramenta poderosa para acabar com o vício do doce. Mas não é só a dieta carnívora. Coincidentemente, foi a pergunta da Kenya aqui. Faço a carnívora, mas tenho vontade do doce. Posso tomar chá adoçado com eritritol? Ou xilitol, nem lembro aqui. Com eritritol, olha só, entenda isso. Porque quando você entende que a questão do doce, a vontade do doce, os desejos compulsivos do doce estão diretamente ligados a questões emocionais. Eu expliquei aqui na outra aula sobre questões compulsivas, preferências alimentares. É importantíssimo entender isso. Importantíssimo entender isso. Porque antes de você decidir melhorar a alimentação, você precisa ter clareza das questões emocionais que incomodam para você entender os gatilhos, os momentos que essas vontades do doce aparecem. André, eu trabalho num local onde eu não sou feliz. Quando eu estou lá, muitas vezes eu como. Olha só, já tá claro. O gatilho é algo que acontece que te faz sentir, ter uma percepção do sentimento e um desejo de fazer algo. Tá? Então, por exemplo, você trabalha num local onde não é feliz, escuta a voz de um patrão, de um chefe, enfim, acorda e vê uma pessoa específica e você não é feliz, dá vontade de comer. Inconscientemente, você treinou sua mente a fazer com que você busque o conforto na comida. E o doce, naturalmente, é viciante e eu vou provar aqui, tem evidência científica. Eu vou mostrar para você isso, tá? Mas antes de qualquer mudança, intervenção dietética, é preciso ter clareza, porque todo ser humano adora doce. A diferença é como você escolhe reagir quando a vontade do doce aparece. Eu já contei várias vezes minhas histórias aqui do doce, que eu já perdi controle, sim, alimentar mesmo com fruta no doce. E quem nunca perdeu, né? Comeu mais fruta ou mais alguma sobremesa do que planejaria, porque era doce e ficou difícil controlar. E eu passei por isso já várias vezes. Por isso a gente ensina como controlar, porque, enfim. Como confessei aqui meu erro, há anos, há mais de 10 anos, eu não como açúcar, não compro açúcar. Já fiz algumas exceções, já. Mas é importante você entender como esse identificar a questão, o gatilho emocional é importante. Por quê? Quando você identifica, ah, André, eu tenho um trauma, por exemplo, no inverno, quando chove muito, eu lembro quando eu estava com meu pai e a gente tomava uma sobremesa. Olha só, é preciso ressignificar isso, sabe? Porque existe muita questão da busca do conforto emocional na comida. Isso não é problema. É, você pode aceitar, mas pode ressignificar, pode se comportar de maneira diferente. É importantíssimo entender isso. Porque quem sofre de ansiedade e come doce, tem vários estudos, eu já trouxe aqui, que mostra que quando você come doce por ansiedade, você se acalma, mas depois a ansiedade volta pior. Depois volta pior. Você, na verdade, não está se acalmando quando sofre de ansiedade e come doce. Você está fazendo com que ela sempre volte pior, porque ela ainda vai voltar pior com alguns colegas. Por exemplo, frustração e arrependimento. Aí você fica mais ansiosa, depois se acalma, depois volta mais frustrada e arrependida. Entenda isso, tá? Porque é importante entender o gatilho, a ferida emocional, o que quer que aconteça quando der aquela vontade do doce muito forte, para olhar a vida no momento. O que está acontecendo, ou o que foi que aconteceu que me fez desejar muito consumir doce? Isso é o ponto 1. Isso não é pecado, não é errado, é autoconhecimento. Autoconhecimento e gestão emocional. Você precisa se conhecer. Quanto mais me conheço, mais eu me fortaleço. Entenda seus pontos fracos, melhore, corrija. Entenda seus pontos fortes e fortaleça ainda mais. Jogue a seu favor, entende? Por isso eu trouxe aqui esse tema da gente falar sobre carnívora doce. Por quê? Antes de qualquer intervenção dietética, é importante entender que o vício do doce piora quando você não tem autoconhecimento, não trabalha gestão emocional e come de tudo um pouco. Olha só. Ontem, uma aluna entrou lá no programa Protagonista, com 60 e poucos anos. Eu já comprei 4 cursos, André, e não tive resultado. Olha só, antes, eu não sei, tem muita gente aqui que antes de entrar lá no Protagonista entrou na página e me chamou no WhatsApp. O Protagonista não é para todo mundo. Não é. Porque lá eu trato a causa do problema. Tem gente que quer truque. Quem quer truque não tem resultado. Lá não tem truque. E ela me falou: olha só, eu não gosto de muita restrição. Eu gosto de comer de tudo um pouco. Olha só. As pessoas engordam porque fazem isso, comer de tudo um pouco. E muitas pessoas querem emagrecer fazendo a mesma coisa que faz engordar. Querem emagrecer fazendo a mesma, tendo o mesmo comportamento que leva a engordar, mas querem resultados diferentes. Olha só, desculpa, tá? Lá no Protagonista a gente trata a causa. Por isso os resultados que vocês veem aqui dos alunos. Entende? E aí a gente conversou sobre isso. Porque o vício do doce, ele é uma das grandes barreiras no emagrecimento. Você vai ouvir essa conversa fiada de dieta flexível que te fazem acreditar que dá para comer de tudo um pouco e emagrecer, que no final das contas você só consegue emagrecer assim se passar fome, logo é insustentável a longo prazo. Então, é importante entender que esse vício do doce, quando você não consegue controlar, vai ser um grande obstáculo. Não consegue controlar, pede ajuda. É importante entender a ferida emocional, os gatilhos, o que é que acontece que te faz desejar mais. Crie um plano para resolver. Muitas vezes esse plano vai ser necessário ter um acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo, de uma equipe multidisciplinar. Entende? É importante entender isso. Não, André, eu entendi. Eu não sou feliz com minha vizinhança. Olha só, você não precisa mudar de endereço, de CEP. Mas você precisa, enfim, lidar bem com isso. Entende? Direcione seu foco para o que está no seu controle. Não adianta se preocupar muito com algo que não está no seu controle. Existem várias estratégias para isso. Dentro do programa Protagonista, tem várias ferramentas onde a gente ensina o passo a passo para controlar totalmente esses comportamentos impulsivos, esses vícios alimentares, fortalecendo autoconhecimento e gestão emocional. Que aluno do Protagonista sabe. Vocês veem aqui os resultados, né? Mas bora lá. O doce é viciante. Antes de qualquer intervenção dietética, antes de qualquer mudança alimentar, é importante ter consciência da causa. O que é que acontece? Por que esses comportamentos compulsivos? Por que esse desejo incontrolável do doce? Autocompaixão, autoconhecimento. Entenda, aceite suas emoções, reconheça, isso não é errado. Pelo contrário, quanto mais você se conhece, mais você se fortalece. Quanto mais você se conhece, mais ferramentas para te ajudar a controlar essa situação. Ok? É importante entender isso. A gente investe tempo para que você eleve o nível de consciência. E só para responder, a colega ontem que estava falando do protagonista, ela se inscreveu. Ela entrou ontem no protagonista. Claro, porque a gente trata a causa. Não tem truque, não tem atalho. E a gente dá as mentorias, enfim, você que acompanha mais tempo sabe, a gente se reúne lá no Protagonista toda semana por videochamada para que eu converse e oriente cada um. Cada um que quer tratar a causa. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Olha só, doutor Rafael. O jejum foi um grande diferencial na minha compulsão do doce. O jejum de mais de 48 horas me deu um grande poder, o poder da escolha. Inclusive, eu já fiz uma consultoria gratuita aqui sobre como o jejum ajuda a controlar ansiedade, transtornos compulsivos. Tem muita gente que fala o contrário, mas tá o depoimento do Dr. Rafael aí. Bora lá. Deixa eu só trazer novamente minha anotação aqui. O sabor doce naturalmente é viciante. Todo mundo tem um desejo muito grande por doce, mas isso é desenvolvido ao longo da nossa história de vida. E eu expliquei isso já numa outra consultoria aqui, tá? É importante ter cuidado com o consumo excessivo do doce. O doce, nossos ancestrais, no qual essa evolução moldou nossa genética, eles consumiam quando encontravam na estação. Frutas da época. Comiam quando encontravam. Logo, passava-se naturalmente semana, meses ou até anos sem comer frutas. E tudo bem. Sem ansiedade, sem compulsão, sem obesidade, sem sobrepeso. Tá, hoje é abundante. É fácil acesso. E é fácil acesso de algo que é uma substância, o açúcar, é viciante. Aumenta a produção de hormônios que estão associados a prazer e bem-estar. Você come algo que te dá conforto, prazer, inflama, vicia. Enfim, está associado a vários problemas de saúde, tá? No entanto, a pergunta da Kênia foi bem interessante. A pergunta da Kênia foi muito interessante. Porque a Kênia, deixa eu só. Cadê aqui? A Kênia perguntou aqui: André, cadê? Faço a carnívora, mas tenho vontade de doce, então posso incluir chás com adoçante eritritol? Olha só, Kênia, eu expliquei muito até agora sobre alimentação, sobre carnívora, sobre vontade do doce, e agora eu quero que você entenda sobre adoçar. Mas antes de adoçar, eu quero dar uma salva de palmas para Gilmara, que se tornou assinante membro aqui do YouTube, apoiando e valorizando o nosso trabalho. Obrigado e parabéns pela decisão, Gilmara. Inclusive, como você viu aqui, tem cursos completos, materiais exclusivos para quem apoia e valoriza o nosso trabalho, tá? Aproveita. Inclusive, Gilmara, aqui na área de membros do YouTube, no Instagram também, tá? É igual. No YouTube tem um link para a nossa comunidade do Facebook. Solicita seu ingresso, sua entrada lá e me avisa na postagem do YouTube para que eu identifique e libere, tá bom? A gente tem um grupo no WhatsApp com os alunos e assinantes, membros do YouTube e Instagram. Olha só, e aí vamos para um outro ponto importante. A Quínia. Então posso incluir chás com adoçante eritritol? Olha só. Vamos agora para um outro ponto. Mas antes, deixa eu mostrar aqui para você. O doce é viciante. A literatura científica comprova. O doce está associado a vários transtornos metabólicos compulsivos. Deixa eu só mostrar aqui a tela. Está aqui no YouTube e no Instagram. Olha só. Eu vou deixar aqui as referências. Por exemplo, essa revisão na literatura, olha só, Vício do Açúcar. Da evolução à revolução. É uma análise crítica da questão evolutiva, comprovando como hoje estamos cada vez mais viciados no açúcar e a nossa saúde piorando. Existe essa outra evidência científica sobre o vício do doce. Ela constata os efeitos. Deixa eu só traduzir para você que está aqui, porque para quem não conhece inglês, eu quero que você leia e tenha a mesma percepção, tá? Olha só. Evidências para a dependência do açúcar. Os efeitos comportamentais e neuroquímicos da ingestão intermitente e excessiva do açúcar. Do ponto de vista evolutivo, eu fiz questão de explicar nossos ancestrais que justamente a gente tem a mesma característica genética da nossa evolução. Eles encontravam doce quando tinham contato com a fruta da estação na época. Logo, não precisa de muita inteligência para perceber que frutas são sazonais. Não tinha iFood e mercadinho. Comiam frutas quando encontrava. Logo, passava-se meses ou anos sem comer frutas. Hoje, o consumo é frequente. E para quem come de tudo um pouco com a dieta flexível, o consumo é excessivo. Porque quase todos os produtos industrializados vai ter adição em algum grau de açúcar. Quase todos. Ou em algum disfarce do açúcar, como eu já venho revelando aqui. Entende? E aqui essa revisão mostra Esse estudo mostra as evidências que constatam a dependência do açúcar. No entanto, não só isso. Olha só, uma revisão sistemática e meta-análise, ou seja, o topo da evidência científica. É aquele tipo de estudo que não se constata, que não se discute. É aquele tipo de estudo que você olha, caramba, é o topo, é o mais alto nível de evidência científica que mostra. Olha só, deixa eu traduzir para você aqui. A gente está comentando, eu estou trazendo a referência porque quem é profissional da saúde pode investigar lá, tá? As bebidas açucaradas e ganho de peso em crianças e adultos. Uma revisão sistemática e meta-análise. E está aqui, olha só. Nossa revisão sistemática e meta-análise de estudos e coortes prospectivos e ensaios clínicos randomizados fornece evidências de que o consumo SSB é uma sigla que ele utiliza aqui, ó, para bebidas açucaradas, tá? Porque é em inglês. Promove ganho de peso em crianças e adultos. Bebidas açucaradas, suco de fruta, refrigerante, energético, toda bebida adoçada artificialmente ajuda a promover ganho de peso. O alto nível de evidência científica, isso é uma revisão sistemática e meta-análise, constata, comprova isso. Quando a gente volta uma geração, era raro encontrar um adulto com sobrepeso ou obesidade. Hoje, não só mais da metade da nossa população brasileira está acima do peso, como a população infantil está crescendo, brigando com a balança. E olha só, basta a gente olhar em qualquer local: escola, parque, festa de criança, cara, refrigerante, suco, bebidas açucaradas. É claro que ele fala de bebida açucarada, mas bebida açucarada com adoçada com açúcar. E aí eu estou trazendo isso para a gente refletir agora. Porque olha só, a pergunta da Kênia sobre: tenho muita vontade do doce, posso tomar chá com adoçante e eritritol? Tecnicamente, qualquer adoçante é melhor do que o açúcar. Qualquer um é melhor do que o açúcar. Mas antes é preciso entender como você reage ao vício do doce, como eu expliquei aqui. A vontade e ao desejo do doce. Quando você entende isso, gatilhos emocionais, gatilhos do momento, questões, enfim, que despertam vontade de consumir doce, a questão emocional, crie um plano. Entenda a autocompaixão, entenda, aceite e trabalhe isso. Sabendo disso, uma estratégia nutricional baseada em comida de verdade, não caia nessa conversa fiada de dieta flexível. Porque você desenvolve transtornos compulsivos alimentares, piora a composição física, doença metabólica, porque come de tudo um pouco. A dieta flexível é uma forma de te enganar para continuar consumindo aquilo que te leva à doença. Para emagrecer assim é preciso passar fome. Logo, não é preciso ser muito inteligente para constatar que ter uma estratégia nutricional que promove fome e vontades compulsivas regulares não é sustentável. É preciso entender isso para tratar a causa. Entendendo emoções, gatilhos, padrões de pensamento comportamentais, crie um plano para resolver. Ok? Nem que seja pedir ajuda a um psiquiatra, a um psicólogo, a médicos, a profissionais capacitados para isso. Entendendo isso, passando essa etapa, uma intervenção de estilo de vida, atividade física, atividades relaxantes, controlar níveis de estresse, dormir bem, se hidratar bem é fundamental. Mas a intervenção nutricional alimentar é poderosa. Comida com qualidade. E aí é onde eu chego, tá? Que a Kênia perguntou sobre a dieta carnívora. Cadê? Bora lá. Faço dieta carnívora, mas tenho vontade de doce. Então posso incluir chás com adoçantes? Kênia, agora, após toda essa introdução, sustentando essa tese para poder chegar a essa conclusão, olha só. Se você entende os gatilhos, os padrões que te fazem desejar consumir doce. Tem um plano para resolver: cultivar bons hábitos, modificar padrões de pensamento, ressignificar muitas questões. Melhor alimentação, a carnívora. Sim, nesse cenário, qualquer adoçante vai ajudar. Mas é preciso aplicar tarefas, atividades, intervenções para que você esteja no controle do vício do doce. Não é acabar o vício do doce, porque todo mundo em algum grau gosta de doce, todo ser humano gosta. Evolutivamente, o doce sempre fez parte da nossa evolução. Desejar doce, consumir doce não é o problema, mas não controlar o desejo por doce pode ser um problema, entende? Então, não precisa ser carnívora, mas uma carnívora bem elaborada, associada a ferramentas para desenvolver ou amadurecer autoconhecimento, desenvolver ou amadurecer gestão emocional com bons hábitos, a carnívora vai ser maravilhosa. Cetogênica, low carb, idem. Não é para proporcionar sofrimento, porque o sofrimento é muito maior quando você não consegue se controlar e consome doces a ponto de se arrepender, se frustrar, a ponto de se arrepender, de se frustrar. E aí vem pensamentos sabotadores. Eu nunca consigo, eu sou uma fracassada, um fracassado. E isso não funciona, né? Então é preciso entender isso. Faz sentido para você? Porque olha só, eu poderia responder aqui para quem é no Instagram. Numa carnívora, eu posso adoçar, dá vontade de doce, eu posso adoçar chá com eritritol? Tecnicamente pode. Mas será que isso vai resolver? Porque tem pessoas que são tão viciadas em doces que não querem mudar o vício. Querem uma estratégia para continuar consumir doce de forma avassaladora. Nenhuma dieta carnívora vai ajudar nesse sentido. Nenhuma dieta cetogênica vai ajudar nesse sentido. Nenhum tratamento psiquiátrico, muitas vezes com remédio, vai ajudar se você não melhorar a sua relação com a alimentação. Entende? É preciso melhorar isso. A alimentação precisa melhorar a qualidade. Quanto mais você se expõe ao doce, mais você vai querer doce. Principalmente se você não tem um autoconhecimento, não trabalha autoconhecimento e gestão emocional de forma adequada. Tá? É plenamente possível, não é acabar com o vício do doce, mas controlar. Porque o problema não é comer uma sobremesa doce, entende? É não se controlar quando comer uma sobremesa doce. Porque por si só, não é só sobre açúcar. O açúcar é um dos maiores vilões. Maiores. Mas o sabor doce por si só já desperta pensamentos, desejos e vontades que muitas vezes são incontroláveis. Entende? Por isso, lá no Protagonista, a gente se reúne toda semana, né? A gente trabalha muito isso. O problema não é fazer exceção, o problema não é comer um bolo de sobremesa, mas a frequência e como você vai reagir. Entende? Eu acredito muito que a exceção, quando é exceção de verdade e valha a pena, nunca vai ser problema. Ou raramente vai ser problema. A gente precisa estar no controle. A gente precisa entender tudo o que precede essas vontades e desejos. E a gente precisa entender como a gente vai se sentir e reagir depois que cometeu o delito ali, realizar a exceção, me entende? Fez sentido para você? Me deixa saber aqui. André, então como é que eu posso fazer para controlar o vício do doce? Olha só. Essa é a pergunta. É a pergunta bem importante. Olha só, o que a Gilmara comentou aqui. Eu aprendi que com doce não posso ser flexível. Gilmar, eu vou um pouco além. Ouso dizer que a maioria dos seres humanos não pode ser flexível com a alimentação. Porque a partir do momento que existe um alimento ou substância alimentícia que te faz desejar mais e perder o controle, não faz sentido que ela faça parte da sua dieta regular. A exceção não vai ser problema. Mas é exceção. Essa conversa fiada de dieta flexível vem se provando ser perigosa. Para você emagrecer, comer de tudo um pouco, é preciso passar fome. Logo, é insustentável passar fome. Entende? E eu não estou falando nem da questão da segurança, porque o consumo de açúcar regular, de carboidratos refinados de forma regular, de óleos vegetais, gordura hidrogenada, gordura vegetal de forma regular, só comer de tudo um pouco. Vem adoecendo a população. É justamente o que está na dieta flexível, comendo aquilo que adoece de forma regular. Não, mas come pouquinho, mas o problema é isso, é a frequência, não é só a quantidade. Entende? Cristiane, faz total sentido. Meu amigão Denis Calazans cometeu delito, cara. Muitas vezes é um crime, né? E atire a primeira pedra aqui, quem nunca se arrependeu depois de comer algo, um brigadeiro, um bolo. Enfim, bora lá. André, tá, eu entendi, André, faz sentido, mas o que que eu posso fazer para controlar meu vício do doce? Olha só. Quanto mais você se expõe ao doce, mais você vai desejar. Quanto menor a exposição, quanto menor a frequência no consumo, maior o controle. No começo, cara, é uma dor. Para você que come de tudo um pouco agora, e vive com algum problema de saúde, com sobrepeso, frustrada, arrependida, enfim. Saiba que diminuir, cortar o doce agora, vamos supor, cortou o doce. Cara, vai ser uma dor, vai ser terrível. Vício é a mesma coisa que um alcoólatra sente quando para com álcool, que um fumante sente quando para com cigarro, que um viciado em drogas químicas para com a droga. O viciado em açúcar, como eu provei para você, a literatura científica que constata isso, o açúcar é viciante. Quando você corta o açúcar, dói. Mas quanto maior o tempo com a exposição ausente, quanto maior o tempo sem contato com doce, mais fácil é lidar. O primeiro dia é difícil. A primeira semana já é mais difícil do que a segunda. Na terceira semana, cara, não tem dificuldade. Entende? A Luciene que tá aqui, eu mostrei a foto dela, né, do antes e depois, que ela tá lá no protagonista. Na mentoria da terça-feira que ela participou, ela contou a sua trajetória. Ela emagreceu 13,9 kg e ela falou que estava com o marido numa festa, eu acho que foi um rodízio de pizza, no qual ela não abriu mão da pizza. Na verdade, ela descartou a massa, ela consumiu o recheio. A gente sempre pode fazer boas escolhas. Sempre. Enfim, e ela falou um monte de experiência lá de uma bebida que ela ganhou no bingo, que trocou pela água. E ela relatou, constatou lá, confessou: André, eu me senti muito, mas muito bem, como eu nunca tinha me sentido, por estar no controle das decisões alimentares. Eu não sei se a Luciene ainda está aí, mas a proposta do programa é essa, né? É despertar essa consciência. Quando fizer sentido fazer uma exceção e valer a pena, cara, não vai ser problema, entende? Sem terrorismo. Mas essa ideia de dieta flexível só faz sentido para quem quer vender ela. Porque no final das contas, eu não conheço ninguém que tenha saúde e tenha emagrecido de forma definitiva com uma dieta flexível. André, o que eu posso fazer para controlar o vício do doce? Reduzir gradualmente o consumo do açúcar. Se puder cortar a zero, ótimo. Se não consegue, reduza o máximo que puder. Pare de comprar, pare de ter em casa. Não tenha acesso fácil. Ponto 2. Aumente o aporte proteico da dieta. Comer proteína de qualidade, carnes e ovos, aumenta a saciedade. Quanto maior a saciedade, ou seja, menos fome, mais fácil lidar com isso. Percebe? Mais fácil. Se você não sente fome, uma coisa, olha só. Se você entra num supermercado, numa padaria, com fome, cara, as chances de você comprar algo que não deveria é grande. Mas se você acabou de sair de um rodízio de carne, tá bem saciado, saciada, e entra numa padaria, a chance de não comprar nenhuma porcaria é grande. Quanto maior a saciedade, mais fácil a tomada de decisão. Entende? Então, uma alimentação mais proteica te ajuda a aumentar a saciedade, a consumir nutrientes e vitaminas, minerais essenciais, e aí é uma questão agora de tomada de decisão. Aumentar o aporte proteico aumenta a saciedade e melhora a questão cognitiva, a tomada de decisão. Evite substâncias ultraprocessadas, ultratransformadas, biscoitinho recheado, sorvete, evite. Quanto mais disso você come, mais disso vai desejar. Basta um biscoitinho recheado, basta um quadradinho de chocolate ao leite. A gente falou sobre isso ontem, né? De chocolate amargo. Basta um contatinho para querer mais e mais e mais e mais. É muito melhor, ponto 4, é muito melhor qualquer adoçante do que o açúcar. Ah, André, eu não consigo abrir mão do doce agora. Ótimo, ótimo. Não, não, não. Se você pode cortar e consegue sustentar essa raça aí, ótimo. Mas se não consegue por alguma razão, qualquer adoçante é melhor do que o açúcar. Então, a Kenya perguntou: eu faço carnívoro, tenho muita vontade de doce. Eu posso tomar chá adoçado com eritritol? Pode. Se te ajudar nessa jornada evolutiva para acabar ou controlar o vício do doce, entende? No final, você deve olhar o final, tá? Qual é o objetivo? É buscar uma forma de sempre alimentar um vício do doce ou controlar o vício do doce? Tá? Eu entendo que tá no controle vai fazer muito mais sentido, tá? Ok? E o ponto 5 e último, trabalhar ferramentas de autoconhecimento e gestão emocional. Ou seja, tire um momento para você, para entender seus padrões de pensamento, suas emoções, acalmar pensamentos flutuantes, acalmar coração, respirar devagar, trazer a mente para o momento presente, atividade física regular, meditação, mindfulness, yoga, atividades relaxantes. Contemplar amanhecer, pôr do sol, viver o momento presente. Quando você está vivendo no automático, na correria do dia a dia, os pensamentos vêm no automático, você acaba reagindo aos pensamentos e não agindo de forma intencional. Estar no controle é importante isso, tá? Não só reagir, mas agir de forma ativa, intencional. Ok? Deixa eu só trazer aqui as perguntas. O jeitinho brasileiro. Ai, não cabe na saúde, não cabe. Grande Fernando Baião. Depois da low carb, agora sinto os verdadeiros gostos dos alimentos, tipo abacate. Muito saboroso, sem açúcar. Falei sobre isso ontem, né? Como comer de tudo um pouco atrofia nossa sensibilidade, nosso paladar. Isso é poderoso, né? Voltar a sentir o sabor. Não só voltar a sentir o sabor natural dos alimentos, mas apreciar o sabor natural dos alimentos. Cristiane, no meu caso foi muito difícil, mas depois de 20 dias totalmente ausente, eu me senti muito bem, com a sensação de que eu posso. Do açúcar, né? Parabéns, Cristiane. Até mesmo o chocolate 70% me prejudica. Então nem compro. Se morder, meu Deus. Então já sei. Nem. Autoconhecimento. Eu acho o chocolate 70% muito doce. E faz. Olha só. Deve fazer uns 4 meses que eu não como chocolate. Nenhum amargo. Eu compro aqui porque meus filhos, né, consomem como lanche, como sobremesa, alguma receita. Eu faço panqueca ou waffle para eles. Coloco às vezes algum chocolate, eu raspo chocolate, esquento, ele derrete um pouco. Chocolate 70%, 73, o que eu mostrei ontem, 85, meu filho adora. Mas eu também, sabe, a Michela, o 70% eu nem curto muito. Eu acho doce. 85% para mim é ótimo, é o ideal, mas faz muito tempo que eu não consumo. Gisele, bom dia. Chegando atrasada. Gisele, bom dia. Gisele, aluna lá do protagonista. Gilmara, falo pras amigas. Se me ama, então não me oferece algo que me prejudica. Perfeito. Olha só, Gilmara, perfeito, tá? Mas não se preocupa. As pessoas, a maioria das pessoas, não está alinhada com nossas metas de vida. Sonhos, metas, resultados e objetivos são individuais. Se eu não quero comer bolo, e por exemplo, pessoas que eu amo, que eu respeito, que eu admiro, me oferecem algum bolo, tá tudo bem. Elas não entendem e elas não precisam entender. E o que elas pensam, eu não tenho nenhum controle sobre isso. A questão tá em como a gente reage a isso. É ótimo declarar, sabe, Gilmar? Eu falo isso para os meus alunos lá nas mentorias. Declara, conversa, porque se seus amigos te amam, eles vão entender mais ou menos o que você quer, deseja. Então, se eles vão ficam oferecendo para te provocar, então talvez não seja tão amigo quanto pensa, entende? Nelida, nem 70%, olha só. Ítala, André, quando vai começar o jejum? Segunda, de 25 a 29, de segunda a sexta. Ítala, para eu fazer o caldo de ossos um dia antes, eu já fiz o meu caldo de ossos, terminei ontem, tá na geladeira. Eu vou tirar hoje a camada, o sebo, a camada amarela e reservar. A Celina, que é aluna lá do protagonista. Mudança de comportamento na minha vida está sendo libertador. Agora, no supermercado, eu vou direto no açougue, material de limpeza e às vezes nas frutas e legumes. Olha só. Maravilha, né? E eu aqui com a aguinha com gás. Deixa eu ver aqui mais os comentários. Com isso ganho saúde, tempo e dinheiro. Não subestima isso, tá? Não subestima. Ah, enfim, vai no simples que não tem erro. Márcia Galvão, bom dia. Daisy, André, como você consegue ter tanta força assim? Compra, prepara e nem experimenta. Preciso chegar a esse nível. Olha só, Daisy. Ah, é uma história longa, sabe? Mas eu acredito muito que quando a gente sente uma dor muito grande, você consegue uma energia de onde não seria capaz que teria. Por exemplo, eu fui obeso, Daisy. Eu vivia com vergonha do meu corpo, eu vivia com baixa autoestima. Eu tinha vergonha de tirar minha camisa na minha própria casa. Porque se eu passasse na frente de um espelho, sentasse, sabe, aquela barriga me incomodava. Eu fui obeso, eu vivia doente, eu vivia com crise de asma, rinite, sinusite, gastava dinheiro com remédio e estava cada vez comprando roupas maiores. Teve no ano que a minha filha nasceu, que foi um dos anos mais importantes da minha vida. Naquele momento foi o momento mais importante da minha vida. Minha filha nasceu. Eu queria ser pai. Um sonho realizado. Mas nesse mesmo ano, foi em 2012, no final do ano eu quase não consigo comprar roupas para mim. Olha só, o prazer da paternidade estava sendo, cara, quase que escurecido pela dor da obesidade. A dor foi tão grande, isso foi em dezembro. Né, de quase não conseguir comprar roupas para a festa de final de ano, que eu decidi mudar em janeiro. E aí, essa dor, quando eu me lembro dessa dor, de cara, como eu posso ser um pai? Para mim, é importante ser um pai saudável, ser um pai com longevidade. Eu quero ver meus filhos constituindo suas famílias. Eu não quero ser um mau exemplo, entende? Queria brincar, eu quero brincar, correr, eu quero ter liberdade, autonomia, eu não quero ter vergonha de tirar a camisa na minha própria casa com minha família, muitas vezes até só. Entende? E essa dor me fez tomar uma decisão. O estilo de vida que eu cultivava até aquele momento estava me levando para o fundo do poço, para onde eu não queria. Então eu decidi mudar. Em janeiro de 2013 foi quando eu falei para minha esposa: Cintia, é hoje. E ela falou: hoje o quê? Eu falei: é hoje que eu vou mudar. E a partir de janeiro de 2013 foi a última vez que eu comi pão, macarrão e tomei refrigerante. Eu adoro, mas foi a última vez que eu tive contato há mais de 10 anos. É radical? Cara, pra mim é muito mais radical você tomar remédio para se alimentar mal e colocar desculpa no mundo do que se esforçar para reverter isso. E desde 2015 eu não gasto um centavo com remédio para mim. E é isso que a gente ensina aqui. Então a força de vontade, eu acredito muito, sabe? Que ela vem muitas vezes quando a dor é tão grande que ela liga uma chama que é uma fonte inesgotável de motivação. Porque eu sei. Só eu sei o que eu sentia. Sabe? Só eu sei. Então lembrar disso é a chama. É o motor. Sabe? É o combustível que eu preciso para seguir em frente. Muitas vezes, olha só, eu só falo isso muitas vezes em mentorias individuais. Mas sabe quando meu despertador toca? Alguém já me perguntou: André, como você acorda de madrugada para se exercitar? Olha só, quando o meu despertador toca, o sono, a preguiça, aquele diabinho falando, cara, isso acontece com todo mundo e comigo também. O que é que me faz levantar e seguir adiante? É justamente lembrar disso, sabe? Que eu colocava desculpa, não, que eu preciso, que ficar aqui é mais confortável, que, cara, isso não vai me levar onde eu quero chegar. O resultado vem para nossa vida depois que a gente paga com a moeda do esforço, com a dedicação. Nada acontece por acaso, não tem truque, não tem atalho. Não tem. Primeiro a gente paga com a moeda do esforço, depois a gente recebe a recompensa. Entenda isso. Então, quando eu acordo, cara, pelo que eu quero me esforçar hoje? Sabe, o primeiro passo era sair da obesidade. Era o primeiro passo, era o que eu queria. Eu jamais pensei, tá vendo os troféus aqui? Eu jamais pensei que venceria a ultramaratona de 100 km. Eu jamais pensaria que ia correr maratona sob 3 horas. Meu objetivo não era esse. Meu objetivo era quebrar o sedentarismo e sair da obesidade. Então, com a consciência da dor, do incômodo, da vergonha que eu tinha, então eu comecei a desenvolver a consciência de que primeiro eu pago com a moeda do esforço e a recompensa vem agora. Entende? E eu entendo, Daisy, muitas vezes, como essa determinação, esse foco, pode ser um pouco fora da média, talvez seja. Mas entenda, quando você tem clareza de onde quer chegar e do que te incomoda agora, e você não é cultivar a dor, mas ter clareza dela, ela precisa estar guardada e respeitada. Quando você tem clareza disso, ninguém te para. Ninguém te para. Absolutamente ninguém. Sabe por quê? Porque está 100% no seu controle. Está 100% no meu controle. Está 100% no meu controle ter o resultado que eu quero. Porque basta comer comida de verdade e cultivar bons hábitos. Ponto. Entendeu? Deixa eu trazer aqui. Helenice, ontem comprei o chocolate 80%. Eu adoro. Quer dizer, o de 80 eu acho que eu nunca comi, né? Ah, não lembro de ter visto 80%. Aqui em Recife eu encontro de 85% da Cacau Show. Até às vezes eu vejo uma marca ou outra, mas cara, é muito caro. Gastar 20, R$ 30 no chocolate. Inclusive, alguns desses eu vou trazer aqui pra gente comentar o rótulo, tá? Ítalo, eu vou fazer meu caldo de ossos no sábado, tudo bem. Márcia, pode aos sábados tomar dois chopps? Depende do seu objetivo, Márcia. Eu não sei o que é que você busca pra você. Leve a mensagem, forte isso. Obrigado. Bora lá, rapaziada, acho que acabaram as perguntas aqui. Olha só, sobre dieta carnívora, uma dieta com qualidade, vício do doce. O que a gente explicou aqui sobre açúcar, adoçante, vício do doce, mentalidade, gatilhos, fez sentido para você? Fez sentido? Coloca aqui nos comentários, me deixa saber se fez sentido para você. Porque o que importa para mim, sabe, a Daisy, quando eu falei que eu decidi mudar lá em 2013, quando eu saí da obesidade, eu emagreci 36 quilos em 6 meses. Quando eu saí da obesidade, uma das promessas de vida que eu fiz várias para mim, sabe? Mas uma delas foi ajudar o maior número de pessoas possível, mas ajudar quem quer ajuda. Porque eu já me esforcei muito para ajudar quem não queria ajuda. Então o problema não estava com a pessoa, estava comigo. Eu queria mudar a pessoa, uma pessoa muito importante para mim, entendeu? Mas ela não queria. Então tá tudo bem, respeito. Lamento, mas eu foco no que está no meu controle. Por isso que eu me dou aqui ao máximo para ajudar quem quer ajuda. A gente doa esse conhecimento. E por isso que essas consultorias eu escolho uma pergunta, porque muitas vezes a gente precisa trazer reflexões que vão além do que, pelo menos, talvez a pessoa não consiga enxergar. E aí eu sei, eu passei pelo vício do doce, eu ainda tenho desejos fortes do doce. Se eu comer um chocolate 70% ou uma fruta muito doce, a vontade de comer mais e mais e mais é grande. Entender isso, respeitar isso e ter controle sobre essas ações é fundamental. Por isso eu trouxe todo esse conteúdo aqui para você, trazendo os artigos e as evidências. É fácil? Depende. Para mim, hoje, eu saí da obesidade, eu sei comparar, é muito mais fácil viver com obesidade, com vergonha, com frustração, gastando dinheiro, com remédio, com isso, com aquilo, muitas vezes deixando de tirar foto com pessoas que você ama, deixando de se olhar no espelho, escolher roupas que você não quer, porque está muito acima do peso, é muito mais difícil conviver com isso do que melhorar hábitos. Então, quando alguém pergunta, André, que radicalismo, isso é muito difícil? É difícil comparado a quê? Tá? Então, vamos refletir sobre isso. Ok, rapaziada. Beijo no coração, uma excelente quinta-feira, muito bom estar aqui com vocês. Amanhã, na sexta-feira, a gente está de volta. Tchau, tchau.